Fala MDS! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fala MDS. Eu sou Thaisa Dias e aqui nós vamos conversar sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Aqui será um espaço para falarmos de proteção e assistência social, inclusão produtiva, política de cuidados e segurança alimentar. Você vai saber tudo sobre Cadastro Único, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Sistema Único de Assistência Social e muito mais. Nós queremos que todos os brasileiros e brasileiras estejam muito bem informados para ter garantidos os seus direitos e a sua dignidade. Além do nosso podcast, temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social, 121. Você, ouvinte, deve se lembrar que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. Só que, infelizmente, nós voltamos para ele em 2021. Para todo mundo entender melhor, o mapa da fome é uma ferramenta da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, que mostra os níveis de insegurança alimentar ao redor do planeta. E a boa notícia, que é o assunto de hoje, é que nós já começamos a reverter de novo esse cenário. 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil em 2023 e 20 milhões deixaram de sofrer de insegurança alimentar moderada. Isso representa uma redução de 30% da insegurança alimentar total no país no ano passado. E para falar sobre o tema, eu tenho a satisfação de conversar com o nosso ministro aqui do MDS, o Wellington Dias. Seja muito bem-vindo, ministro.
Obrigado, Thaís. Eu quero saudar você, toda a equipe, dizer que é um prazer inaugurar esse diálogo com o Brasil aqui, com o Fala MDS. Parabéns.
Muito obrigada. Vamos juntos, ministro.
Vamos juntos.
Esse resultado, inclusive, só foi possível graças a uma série de ações muito bem articuladas que estão previstas no Plano Brasil Sem Fome. Explica para a gente quais são as frentes de ação do plano.
Olha, primeiro, potentes ações, né? Veja, nós somos um país continental, talvez um país que tem já uma experiência, como você lembrou, ali em 2003, quando assumiu o primeiro mandato de presidente, hoje, no terceiro mandato, o presidente Lula, nós tivemos a implantação do chamado Sistema Único da Assistência Social, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, a implantação da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, o chamado Plano de Erradicação da Pobreza, e tudo isso com vários ministros, ministro Graziano, ministro Patrus Ananias, a ministra Tereza Campelo, a ministra Márcia Lopes, ou seja, pessoas que passaram por aqui e colocaram de pé este plano. O que aconteceu em 23 é muito, muito potente, muito relevante. Na verdade, para um ano, é a maior queda de redução de fome grave. O que é a fome grave? É aquela fome em que pode matar. Eu acho que os brasileiros, brasileiras, se lembram do que aconteceu ali com o Yanomami. Ou seja, as pessoas ali, só o couro e o osso, como a gente diz lá no meu Nordeste, né? Quando a gente olha as pessoas ali que não têm a condição nutricional adequada. E a fome, ela não só mata, mas quando não mata, ela gera sequelas. Ela afeta o cérebro, ela afeta os diversos órgãos, enfim. Isso, com o tempo, também causa problemas para a pessoa, para a família, para o país. Veja, a fome moderada, ela também, ela merece atenção, embora ela já não seja o patamar de fome grave, mas é quando você até come, até enche a barriga, mas não tem os nutrientes adequados, não come verdura, não come frutas, não tem uma variedade alimentar que possa suprir ali as necessidades do corpo. Então, pensando nisso, pela experiência que viveu o próprio presidente Lula, eu também vivenciei a experiência da fome, da pobreza, sabe, quem está ouvindo aqui já viveu também o que é amanhecer o dia ou mesmo a noite e você de barriga vazia, como a gente brinca muito, a barriga roncando, né? Ou seja, ali você tem dificuldade até para se levantar para andar. Na verdade, a pessoa está sem energia para sair. Assim como um veículo, um automóvel, não anda sem a gasolina, sem o óleo diesel, também o ser humano não anda sem alimento, sem água, ou seja, aquilo que é necessário para a sua vida. Eu conto isso para dizer que estruturamos dentro da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, que o MDS coordena, são 24 ministros, 24 ministérios, equipes espalhadas em todo o Brasil, e ali nós aprovamos, depois de um amplo debate, o Plano Brasil Sem Fome. O que que encontramos? Encontramos o Brasil em 2022, chegou a 33 milhões de brasileiros em situação de fome. E desde o ano de 2018, só crescendo. Então veja, e ali se desestruturou toda essa rede. Deixou de se passar recursos para os municípios. Enfim, ao desestruturar, começou também a desorganizar a produção. O Brasil é um grande produtor de alimentos, terceiro, quarto maior do mundo. O Brasil produz mais do que suficiente para alimentar o seu povo. Inclusive, o Brasil exporta. Mas aí, o plano que a gente trabalha, a gente planeja o que que vamos produzir em cada região do Brasil. Nós temos hábitos alimentares diferentes. Aquilo que as pessoas lá da região da Amazônia comem é diferente em alguns aspectos do Nordeste. Diferente do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul. Então, é preciso a garantia de um balizamento nutricional. Então, como é que a gente vai conseguir ter uma variedade de alimentos e estimular? Por isso, a cesta de alimento não pode ter imposto. A gente trabalha para não ser tributada, para ter um preço mais baixo. Vamos produzir para não faltar nenhum desses alimentos. Então, quando o Brasil, lá no governo anterior, produziu muito milho e praticamente exportou aquilo que depois faltaria na mesa do brasileiro, o que que aconteceu? O Brasil teve que comprar milho lá fora, pagando em dólar, pagando em moeda estrangeira. E quando esse preço de milho comprado lá fora entrou no Brasil, aumentou o preço do milho. Então, o nosso cuscuz, os derivados do milho ali subiram. E isso fez aumentar o preço do alimento. O Brasil é um dos países, junto com a América do Sul, em que mais cresceu o preço do alimento. A chamada insegurança alimentar, ela se dá pela escassez e ela se dá pela elevação do preço, que dificulta principalmente os mais pobres. O seu dinheirinho já não dá mais para botar comida na mesa. Então veja, aqui a gente trabalhou o Plano Brasil Sem Fome, que ele, de um lado, a gente olha, né, os vários aspectos. O primeiro é a produção de alimento. Vai da produção até o acesso e a alimentação propriamente dita, o hábito de comer. Então, veja, o Plano Safra, ele não é só crédito. No governo do presidente Lula, o Plano Safra é uma engenharia que segue a ciência, ou seja, o que que o Brasil vai produzir para exportar? Vai produzir de soja, de milho, de café, vários produtos para exportação. A cana-de-açúcar para o açúcar. Ou seja, mais o que que nós vamos produzir para a mesa de brasileiros e brasileiras. E aí, veja só, o grande contribui, o grande e o médio produtor, ele ganha escala e tem um papel importante para a exportação e uma parte para o consumo. Mas veja, boa parte da variedade de produtos que chega na sua mesa, na mesa de quem está aqui nos acompanhando, aquela fruta, aquela verdura, aquele leite, ou seja, ali, esses produtos são os pequenos agricultores. Por isso que a gente trabalha no Plano Safra, um plano para médios e grandes, e não é pouco, a gente reduziu os juros, aumentou o prazo, liberou mais crédito. Nós estamos falando de cerca de 478 bilhões de reais disponibilizado em crédito e em estímulo à produção. O juro que estava 20% caiu para metade. E para os pequenos, subsídio. Por exemplo, o pequeno agricultor tem lá disponível 78 bilhões. Lá no meu estado, Piauí, por exemplo, quase R$1 bilhão entrando na economia para o estímulo à produção de alimentos. Ora, Ali significa que você vai ter produção de arroz, produção de feijão, produção de milho, produção da mandioca para a farinha, a tapioca, não é? A produção de frutas, a produção de vários alimentos. E quando tem essa produção de frango, ovo, é ali do nosso chamado bode, né? O caprino, a ovelha, a vaca, o boi, ou seja, quando a gente tem essa variedade de proteína, de produtos, o pescado, ali a gente está começando a ter segurança alimentar. Ali, o plano para ter essa produção de norte a sul do Brasil. Segundo, há um preço, né, há um custo mais barato. O Pronaf, por exemplo, o Programa da Agricultura Familiar, a gente trabalha dando um empréstimo e cobra sabe quanto? 0,5% de taxa de juro ao ano. 0,5%, 0,5%. E sabe mais? Se o agricultor ou agricultora pagar em dia, tem um desconto de 40%. Então é um juro negativo. Isso ajuda o produtor a ter um ganho maior. A gente tira pessoas da fome, da miséria, da pobreza, também estimulando a produção. A gente também trabalha esse eixo do alimento saudável. E faz com que esse alimento possa chegar às feiras, chegar a vários lugares. Alimentação escolar. Compramos da agricultura familiar também. E alimento saudável. Tinha desarticulado esse sistema. O presidente Lula ampliou, não é? São cerca de 5 bilhões e 700 milhões de reais para alimentação escolar. Veja só, 144 mil escolas que passam a ter todo dia alimentação. E agora muita escola de tempo integral. Tem café da manhã quando chega, depois tem ali o lanche, depois tem o almoço, depois tem outro lanche. Ou seja, além de educação com qualidade, ali é a segurança alimentar. O programa de aquisição de alimento, PAA, fantástico. Compra de agricultores por um preço justo e faz esse alimento chegar a quem precisa de complemento alimentar. Ou seja, além do Bolsa Família, onde a gente faz chegar ali um dinheiro para as famílias na proporção do tamanho da família, vamos dizer que uma família de 10 pessoas que antes recebia 600, agora tem um valor per capita, não é? Para cada pessoa do Bolsa Família de R$142. Então aquela família agora recebe 1.420. Se tiver uma criança até 6 anos, mais 150. Se tiver criança acima de 7 anos, mais 50. Se tiver gestante, mais 50. Então aquela família provavelmente recebe ali em torno de R$1.700, R$1.800. E o resultado disso? Acesso à alimentação, livremente ir lá comprar o alimento. Ah, eu gosto de comer aqui um beiju, vai comprar tapioca, eu gosto de comer fruta, enfim. São vários programas, não é, que garante transferência de renda, tem mais o BPC, o benefício da prestação continuada, a chamada benefício para trabalhador e trabalhadora rural, aposentadoria rural, como o povo chama. Tem o seguro defeso, que agora recebe Bolsa Família, e pescador e pescadores recebe o seguro defesa, ali no período da Piracema. Então, toda essa quantidade de dinheiro circula na mão dos mais pobres. O que é isso? É o presidente Lula cumprindo um compromisso, botar o pobre no orçamento, garantir o pobre no orçamento, e esse dinheiro, ele circula onde os pobres vivem. Então, daqui a pouco, esse dinheiro vai ali para a feira, para o mercadinho, e isso garante efeito econômico.
É, de fato, um marco histórico, né, ministro? E o senhor até já começou a adiantar o assunto. A minha próxima pergunta é sobre o Bolsa Família, porque o programa passou por essa grande reestruturação no começo do ano passado. E essas mudanças foram determinantes para alcançar esse resultado de tirar 13 milhões de pessoas da situação de fome. Então, eu queria que o senhor continuasse falando um pouquinho sobre essas mudanças e também contasse para a gente sobre esses recordes todos que o Bolsa Família atingiu em 2023.
Você pagava R$600 indistintamente. Se tem uma só pessoa, 600. Se a família tem 10, 600. Se a família tem 20 pessoas, também 600. O que isso acontecia? Ora, a renda per capita, a renda por pessoa, ficava desnivelada. Ou seja, eu até estou mandando muito dinheiro, mas eu não estou atendendo aquele objetivo. Porque uma família que tem 10 pessoas, são 10 bocas para alimentar. Ali, quando você divide R$600 por 10, R$60 por pessoa mês. Claro que esse dinheiro não vai dar. Quando você tem 20 pessoas, imagine, 20 pessoas, R$30 por mês. Então, isso não vai dar. Então, e nós temos ainda no Brasil, ainda hoje, no Bolsa Família, famílias grandes, né? Eu estou citando aqui, o meu bisavô foram 22 filhos. Você tem uma noção aqui de casa, tá certo?
Minha avó teve 11.
Olha aí, 11, tá vendo? O meu avô, 15. A minha mãe aí já caiu para 5, tá certo? Mas pela pobreza, perdi 2 irmãos, ainda crianças, morrendo de doenças... que na época era só a falta de condição mesmo, infecção, problemas que já tinha cura na época, mas a pobreza não permitia a condição de socorrer. Mas veja, a criança, ou seja, é na fase dos primeiros dias de vida que a criança mais precisa de alimento, porque senão, lá na frente vai ter sequelas, tá certo? Então, quando a gente repassa além de um valor por pessoa, mais 150 para uma criança de até 6 anos, porque ali é a fase da formação cognitiva. É quando está formando o cérebro e outros órgãos daquele ser humano. E a alimentação é necessária. Veja uma planta, né? Você que já plantou milho, plantou feijão, né? Ali é aquele cuidado, ali naquela fase inicial. Então, o presidente Lula diz, eu não quero governar, eu quero cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas é a palavra que mais representa este governo. E veja, ao cuidar das pessoas, as pessoas que já estavam no Auxílio Brasil, mesmo os que estavam no Auxílio Brasil, estavam passando fome. Como eu citei o exemplo, famílias maiores recebendo ali R$30, R$40, R$50 per capita para um mês, o dinheiro não dava. Recebia, mas passava fome. Então, quando a gente faz uma reorganização para pagar na proporção, valorizar o dinheiro que chega para a criança, para gestante também, que é uma fase especial para os adolescentes, aqui é fundamental. O outro estamos investindo na modernização do Cadastro Único, que é uma ferramenta extraordinária, né? Porque não é só transferência de renda, é segurança alimentar, é acesso à moradia. Tem moradia? Não. Então, quando eu passo ali para aquela família, vamos dizer, R$1.000, e aí ela tem que pagar o aluguel é 400, é 500, vai faltar para comida. Então, agora o presidente Lula disse, ei, eu quero aqui que vocês quitem a casa do pessoal que já recebeu e que são do Bolsa Família. Quem recebeu a casa do Minha Casa Minha Vida lá atrás e agora teve a quitação, está aqui, ó, quitada. Está devendo quanto? Ah, está devendo, sei lá, 50 mil, não está devendo mais nada. Já pensou? Então, essa pessoa passou a ter aquele dinheiro da prestação, agora vai para comprar alimento. Aquele dinheiro do aluguel, agora recebe a chave da casa. Eu fui lá em Patos, na Paraíba, 856 pessoas recebendo lá a chave do apartamento, lá em Patos, na Paraíba. E ali, 90% do Bolsa Família do Cadastro Único. Aquela pessoa já recebe lá a chave e o comprovante da quitação. Olha que coisa maravilhosa. Então, saiu do aluguel. Eu fui visitar lá uma família que ela pagava R$400 de aluguel. E agora vai pagar quanto? Nada. É primeiro um apartamento melhor, bonito, não é? Numa região bacana, e não vai pagar. Então, é o Brasil ajudando a tirar pessoas não só da fome, mas também da miséria, da pobreza, com o apoio à qualificação, para o emprego, né, para o empreendedorismo. Essas pessoas lá, elas trabalhavam como empreendedoras. Então, recebendo apoio para melhorar a renda. Eu digo que, quando você acessa o Cadastro Único, o Bolsa Família, abre uma porta da esperança, como eu chamo assim, para muitos programas. É a tarifa social de energia, é o auxílio gás, é a farmácia popular. São vários que você tem ali acesso, ou com desconto, ou medicamento gratuito, tá certo? 40 medicamentos. Eu tenho que controlar minha diabetes, que controlar meu problema de cardíaco, né? Ou seja, de pressão alta, e remédio é caro. Agora, as pessoas com baixa renda vão na farmácia, ali se cadastra e tem ali desconto ou mesmo gratuidade. Tem 40 medicamentos, né, para esse público que não paga. Então, esse caminho que a gente quer, que quem tem o direito, a gente tem que fazer chegar. E isso tudo contribuiu para a gente reduzir 13 milhões de pessoas que estavam com fome grave e saíram do mapa da fome. 20 milhões de fome moderada grave que saíram do mapa da fome. É assim que a gente vai. 2023 foi bom? Foi. Mas 24 vamos avançar mais, se Deus quiser.
A gente ainda tem um desafio, né, ministro? Porque, infelizmente, em 2021, a gente voltou aí para o mapa da fome e ainda há pessoas em situação de fome. Para a gente conseguir resolver esse problema, a gente precisa encontrar essas pessoas, inserir elas no Cadastro Único, como o senhor mesmo já falou. Como é que a gente está trabalhando para encontrar essas pessoas e fazer o direito chegar até elas?
Pessoa pergunta, o Plano Brasil Sem Fome, se eu quiser participar, se você quiser participar, você que está aqui me ouvindo, como fazer? É simples. Em primeiro lugar, a fome tem pressa. Encontrou uma pessoa, senhora, senhor, eu estou com fome. Se você puder, ajude. Mas além de ajudar, você diz, agora eu vou ficar dando comida o resto da vida? Não. Aqui você pega essa pessoa e orienta um agendamento no Centro de Referência da Assistência Social. O seu município, qualquer município, tem o Centro de Referência da Assistência Social. Procure a área social do município, vá num CRAS, nesse Centro de Referência, ou num CREAS, num Centro de Referência Especializado, e ali as pessoas vão agendar. Você leva a documentação, essa pessoa leva a documentação, e ali ela preenche o Cadastro Único. Ali ela vai ser examinada. Se a renda dessa pessoa tiver abaixo de R$ 218,00 per capita, por exemplo, é uma família que tem 5 pessoas. Ela trabalha, faz um bico aqui, ali, tira, sei lá, R$ 600 por mês. Então, essa pessoa, o dinheiro não está dando. Então, quando a gente divide por 5 pessoas, está dando ali R$ 100 e poucos por pessoa. Então, o que que faz? Ele a cadastrou, vai para o Bolsa Família. Se for uma pessoa idosa, que tenha mais de 65 anos e não tenha previdência, então ali ela vai para o BPC, Benefício da Prestação Continuada, recebe um salário. Se é uma pessoa com deficiência, não pode trabalhar porque tem uma deficiência, ali ela entra no BPC também, o Benefício da Prestação Continuada. Então, são vários programas. O que eu disse, é uma porta que você abre em favor de quem mais precisa. Veja, o Busca Ativa. Toda a sociedade, aqui não é um plano, não é para ser só de responsabilidade de quem trabalha no setor público. Qualquer pessoa. Aí você que é líder de uma associação, do grupo de jovens, de uma igreja, nós estamos pedindo para a gente dar as mãos e encontrar. Ainda tem pessoas que estão passando fome e ainda não alcançaram? Sim. Pessoas que nem sabem que têm o direito. Então, se você encontrar alguém, ajude a procurar o Centro de Referência da Assistência Social. E ela, com isso, passa a ser inserida no programa, em vários programas, para a proteção básica, para a proteção especial.
Ministro, muito obrigada pela nossa conversa. Antes da gente terminar, ó, a gente recebeu aqui nas nossas redes um comentário de um internauta dizendo: quero parabenizar o ministro Wellington Dias por divulgar a nossa cajuína, um patrimônio Oba! Nacional e feito no Piauí.
E rica em nutrientes. A cajuína, ela tem várias vitaminas, inclusive a vitamina C. É um produto natural do Nordeste, mas é um produto made in Piauí, é um produto cultural em lei federal, né, reconhecido assim, do Piauí, feito pelos pequenos produtores. A cajuína, ela é totalmente natural, ela não tem, vamos dizer, químicos, não tem qualquer coisa que possa prejudicar. Então, eu também fico feliz, obrigado.
Eu conheço a cajuína e eu gosto.
E a cajuína cristalina e teresina lá do nosso querido Caetano Veloso, né? Que fez em homenagem ao Torquato Neto, que é um poeta piauiense.
Olha aí, que coisa legal da gente saber. Ministro, foi uma grande satisfação conversar com o senhor sobre as políticas que levaram a esse marco aí histórico da saída de 13 milhões de pessoas da situação de fome no Brasil. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Para quem viveu a fome, para quem viveu a pobreza, como o presidente Lula, eu, e sei que muitos que estão nos acompanhando, realmente eu acho que não tem nenhuma coisa que seja mais do coração de Deus do que a gente dar as mãos a quem passa fome e dar uma condição de ter o que comer. Quem não tem direito, não tem jeito, tá certo? Mas quem tem direito, a gente quer trazer para atender, para tirar o Brasil do mapa da fome e também reduzir a pobreza. Agora o presidente Lula quer que a gente faça isso para o mundo, botando os países ricos, que historicamente sempre trataram dos assuntos dos ricos, agora vai tratar do assunto da fome e da pobreza. Que coisa boa.
A gente ainda vai falar sobre isso aqui no podcast.
Opa, maravilha.
Fica ligado que a gente vai conversar sobre isso. Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. E lembrando, se você quiser saber mais sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, acompanhe nossos canais. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!